Bom.
Você manda letinho
depois? Dedicar a aula para a elevação da alma de Hayadina Bat Abraham Haim Yehuda Halevi. Eu queria falar um pouco sobre a história de Pesach em si, por mais que, de uma forma geral, todos nós conhecemos. Então, por isso, vou tentar não falar as coisas mais óbvias, porque a intenção é mais localizar a gente melhor, que eu percebi semana passada, na retrasada, perguntaram algumas coisas, eu vi que a gente está meio deslocado no tempo. Então, vamos tentar ter uma noção melhor do que, quando, onde. E, afinal de contas, chegando Pesach, vamos contar sobre isso na noite do Seder, pelo menos está mais localizado.
Esse ano eu vou começar na sexta bem cedo. Existe um horário?
Quer dizer, cedo.
Você não sabe as crianças?
Sim, existe um limite de horário.
É, 6:30.
Você quer que eu te fale o horário? É, 6:30 já dá. 6:30 já é.
Já pode?
Sim. 6:30 pode começar. O que tem que fazer com o Shabbat?
É.
O quê?
Por exemplo,
ralar. Ralar não tem ralar, é Shabbat.
É matzá.
Matzá?
Faz a brahada.
Como assim? Mas tá no lugar do quê? Não é seder?
Sim, eu faço a...
Entende a vela.
Eu faço a brahá em cima da matá?
Sim.
Não vai fazer o seder? Então?
Ah, mas tem que acender a vela de Shabbat.
E vela de Yom Tov também teria que acender.
Não põe o pano em cima da...
Não está na Kiara as matzot coberta?
Você acende a vela, primeiro você cobre a camada, isso você faz?
Eu já acendo a vela para ralar coberta.
As matzotas estão mesmo naquelas três que
eu queria saber se...
6:30 é...
É isso que eu queria saber.
Já está para começar.
Tá bom.
Quem entra primeiro? Quem sabe?
Os dois juntos. Os dois juntos. Quando entra um, o outro entra. É o dia seguinte. Curtir festas. Não estressar.
E tudo que a gente fizer.
É verdade.
A saída do Egito tem uma importância muito forte, ao ponto tal que nós fazemos ao longo do ano um monte de coisas, um monte de mitzvot, que a Torá ordena, são para lembrar a saída do Egito. Tefilim se coloca, tem que lembrar da saída do Egito. Shabbat, também se fala Zecher Letziat Mitzrayim, no Kiddush. Leitura do Shema, também se lembra saída do Egito. E assim vai, um monte de mitzvot tem uma ligação com a saída do Egito. Porque a saída do Egito foi o momento que o nosso povo conseguiu adquirir os fundamentos da fé. Tudo aquilo que Abraham construiu, Yitzhak construiu, Jacob construiu. Nós nos impressionamos no momento da saída do Egito. E a partir dali, a coisa fluiu. No Sefer HaChinuch, que é um livro que fala sobre as 613 mitzvot, quando ele fala sobre a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito, ele diz que Deus mudou naquele momento a natureza, fez milagres, justamente reforçando a nossa fé. Tem o Ramban Nachmanides famoso, um comentário dele no final da saída do Egito, quando a Torá conta sobre a saída do Egito. O Nachmanides diz que nós temos que saber que tudo o que acontece na nossa vida não é coincidência. Tudo é de Deus. Mesmo as coisas naturais e do dia a dia, o cotidiano, tudo isso vem tudo de Deus. Não só milagres. A gente até usa lá a linguagem em Bahem Teva. Não existe natureza. Tudo é milagre. E por isso que a Torá dá uma série de mitzvot para nós lembrarmos desse momento. Momento que Deus se apresentou de uma forma muito gloriosa. E chega. Não precisa mais. Não precisa toda hora ficar mostrando as coisas. Basta uma vez. E depois disso você... Não precisa mais de milagres tão gigantescos. Todo mundo tem os seus milagres na vida. Mas não é igual a saída do Egito. Porque não tem necessidade mais disso. Bom, nós, Baruch Hashem, graças a Deus, nos últimos anos, vimos a vida de Abraham, a vida de Yitzhak, a vida de Yaakov. E estamos agora no meio do Yosef e seus irmãos. Abraham Avinu teve uma revelação divina especial no pacto dentre as partes, Brit Ben Haftarim, onde Deus apareceu para Abraham e mostrou para ele qual seria o futuro dos descendentes dele. E naquele momento Deus falou para ele, e por sinal a data era a data que no futuro eles sairiam do Egito, mesma data. Deus falou para Abraham que os seus descendentes vão ser forasteiros, escravos e oprimidos em terra estrangeira. E depois, esse povo que fizer isso com eles vai ser julgado por isso. E depois disso, vocês vão sair de lá com grande riqueza. Essa grande riqueza são duas grandes riquezas. Riqueza espiritual e material também. Saíram do Egito espiritualmente se elevando para receber a Torá. E ao mesmo tempo saíram ricos de dinheiro. Como daqui a pouco a gente vai comentar. E Deus fala que esse processo vai ser um processo de 430 anos. Ou seja, esse processo começa a contar a partir daquele momento. Porque a partir dali, Abraham já tem que sair de casa. Nós não estamos lá no sair de casa e ir para a terra de Canaã. Nós estamos depois de descer para o Egito e voltar para a terra de Canaã. Mas a partir de lá, Abraham já não pôde mais ficar em casa. Ele foi morar lá perto do Avimelech. E depois teve problemas lá. E assim foi passando o tempo, já não moraram mais tranquilos. Nem Abraham, nem Yitzhak, que também teve problemas em Gerar com Avimelech, etc. E Yaakov nem se fala, teve que fugir de casa, ir para a casa do Lavan, viver lá. Quando ele já finalmente voltou, o filho foi vendido e depois acaba descendo para o Egito, também não consegue viver no seu lugarzinho, no seu cantinho. 430 anos. 430 anos a partir do meio da vida de Abraham. Porque o Brit Ben Haftarim foi quando Abraham já estava no meio da vida. Bem no meio da vida. Não. 100 anos foi quando nasceu já o Yitzhak. Nós estamos aqui um pouquinho antes disso. Nós estamos aqui com 70 anos. Com 70 anos a chama apareceu para ele e deu toda essa informação para ele. 30 anos depois nasceu Yitzhak. Então, a partir do nascimento de Yitzhak, o processo todo até saírem do Egito, Pesach, 400 anos. Avisou Abraham que isso vai acontecer. Não. De novo. Então, Abraham, com 70 anos, teve essa informação de Hashem. 30 anos depois desta informação, nasceu Yitzhak. Quantos anos tinha Abraham? 100. certo? Nasceu Yitzhak. A partir do nascimento de Yitzhak, nós temos 400 anos até a saída do Egito. O desconto está certo. Não, a pergunta dela é muito boa. Porque, em teoria, eles deveriam ficar no Egito 400 anos. Por isso a pergunta dela. Em teoria, não deveria ser 400 anos desde Yitzhak até a saída do Egito. Sim, mas eles deveriam... Isso não foi contado. O que a Ivani está perguntando é que, teoricamente, quando Hashem falou para Abraham, vocês vão ficar 400 anos em terra estrangeira, o que significa? Vão ficar no Egito 400 anos. Vão ser escravizados 400 anos. Ó, bem observado. Iria se acabar por quê? Assimilação, principalmente. E por isso Deus poupou isso e fez com que reduzisse para 210. Mas os 400 anos foram também levados, porque Yitzhak já não viveu direito em casa, Jacob não viveu direito em casa, Yosef menos ainda, os irmãos também. Então deu 400 anos de uma forma geral de vida em terra de outros, mas apenas 210 no Egito, especificamente falando. E também escravizados não obrigatoriamente, a gente já vai chegar nisso. Com Jacob. A gente já vai chegar agora. Tá? Vamos por partes. Então, se nós considerarmos nessa linha histórica aqui, 430 anos, e Yitzhak nasceu no ano 30 disso, Jacob nasceu no ano 90, porque Jacob nasceu quando o pai Yitzhak tinha 60 anos. Então, Jacob nasceu no ano 90 dessa história. Quer dizer, desde a predição a Avraham Avinu, dos 70 anos de Avraham Avinu. Yosef vai nascer no ano 181, porque Yaakov tinha 91 anos quando nasceu Yosef. Yosef vai ser vendido no ano 198, porque ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. Então você vê que já... Quando Yosef foi vendido, nós já estamos praticamente na metade desse negócio.
Jacob e o Abrão têm filhos quase na mesma idade, né?
Sim. Tá certo. É verdade que Jacob começou um pouco antes.
Sim.
Esse já é o 11º filho. Mas a diferença é de 6 anos, 7 anos, não é? De fato. Então, Yosef é vendido no ano 198. E aqui que a gente está mais ou menos no... dia a dia nosso. Yosef vai ficar no Egito. A gente viu que Yosef ficou primeiro um ano na casa do Potifar, depois ficou 10 anos preso, mais 2 anos preso, e finalmente ele vira vice-rei. Então Yosef vira vice-rei no ano 211 dessa história, 13 anos depois. Yosef vira vice-rei, os irmãos moram na terra deles, Jacob mora na terra deles. É o que a gente começou a ver na última semana, os sonhos de faraó, do faraó. Não tinha interpretação, chamou Yosef. Yosef acabou sendo nomeado o que vai cuidar da economia do país. Então nós estamos no ano 211. Aí vão ter 7 anos de fartura. 2 anos de fome, e ao longo desses 2 anos de fome, a fome pega toda a região. Jacob também está à beira da fome, e ele fala para os filhos: vão para o Egito, eu estou vendo que lá tem comida, vão lá, compra, traz. Mesmo que ele ainda tinha comida, mas ele falou, a vizinhança toda já não tem mais comida. A gente precisa ficar se esnobando que nós temos comida. Vamos comprar. E assim descem os irmãos para comprar comida. E chegam lá, se deparam com Yosef. Eles não têm ideia quem é o cara. O cara saiu de casa, tinha 17 anos. Agora está um barbudo lá, com coroa na cabeça. Quem é ele? Sim. Mas o Yosef reconheceu os irmãos. Os irmãos já eram bem mais velhos do que ele. Ele na hora viu, Eles. E aí começa um tratamento com eles. Se Deus quiser, a gente vai ver detalhes sobre isso quando estudar sobre isso. Exige que tragam outro irmão que não veio, o pequeno Benjamim. E começa todo um negócio. Eles vão de volta para casa, levam comida para casa e tem que voltar de novo depois de um tempo para comprar mais comida. E aí eles falam pro pai: pai, o cara lá, o chefão lá, falou que tem que trazer o irmão mais novo. E aí, irmão mais novo? Não, ele sabe que vocês têm irmão mais novo. Ah, a gente contou, porque ele começou a fazer mil perguntas. A gente contou e falou. Aí o Jacó fala: não, mas o Benjamim não vai descer. Eu não vou deixar ele embora de casa. Ele é o meu caçula. Ele é o meu xodozinho, porque o irmão dele, da mesma esposa, já não está mais. Vocês querem levar ele e vai ser o quê? Pressionam, pressionam, pressionam e Eudá assume a responsabilidade. Eu vou trazer ele de volta. Então, ok, vai. Vai, chegam lá, compram comida. E o Yosef manda esconder o cálice dele na bolsa do Benjamim. Quando todo mundo vai embora, manda perseguir: vocês roubaram o cálice do faraó, como vocês vão embora assim, blá blá blá. E onde é que tá? Começa a procurar nas bolsas. Ah, tá aqui. Esse cara aqui fica aqui no Egito, vai ser escravo. Aí os irmãos falam: que negócio é esse? Todo mundo aqui fica, não é só ele. Não, vocês não tem nada a ver com o peixe, vão embora. Ele fica. E aí o Yehudá enfrenta o Yosef e fala que eu vou destruir aqui tudo, se você não vai me devolver meu irmão. Aí o Yosef vê que o negócio já está perigoso, já deu, ok? Não só perigoso, está vendo que os irmãos se arrependeram, eles estão assumindo, eles não vão deixar um irmão ficar lá. E nesse momento Yosef se revela para eles. E a primeira coisa que ele pergunta: papai está vivo ainda? Papai está vivo. Então, por favor, vocês vão agora imediatamente voltar para a terra de Canaã. Vocês vão trazer o papai para cá. Por que vocês vão trazer? Porque ainda tem mais 5 anos de fome pela frente. Foram só 2. A profecia lá que eu interpretei para o faraó eram 7 anos de fome. Vão ter 7 anos de fome e vocês precisam de sustento. Aqui, vocês estão em casa. Eu vou cuidar de vocês. Vem para cá. Eu vou dar lugar para vocês morarem. Vou sustentar vocês. Vem para cá. Ou seja, nós estamos, se Yosef assumiu, virou vice-rei, 7 anos de fartura, 2 anos de fome, nós estamos 9 anos depois disso. 9 anos depois, então, os irmãos voltam para casa e trazem Yaakov para o Egito. Yaakov para o Egito significa Yaakov e família. Yaakov e família significa o Yaakov, significa os filhos do Yaakov e os netos do Yaakov. Família de 70 pessoas. 70, estou contando junto com Yosef e os filhos que estavam no Egito. Vem todo mundo para o Egito, 70 pessoas. Uma grande família de 70 pessoas vem agora para o Egito. E nós estamos então falando na nossa contagem lá do ano 220. De 430 anos, estamos no ano 220. Vem todo mundo para o Egito. Falamos isso na Agadá. Bexivim nefesh yardu avotei no Mitzray, mas 70 almas desceram nossos pais ao Egito. De 70 almas nós estamos falando desse momento, quando desce Yaakov com a sua família para ser sustentado pelo Yosef no Egito. Ele chega no Egito, isso também falamos na noite de Pesach, que o faraó ofereceu Eretz Goshen, a terra de Goshen, que era uma terra boa para o rebanho. Exatamente onde fica é perto do delta do Nilo, que é um pedaço rico em água fértil e tem bastante gramado. Eles tinham animais. Por quê? Porque quando chegaram no Egito, o Yosef falou: ó, pessoal, vamos lá se apresentar para o faraó, vamos levar a família. Ele pegou alguns dos irmãos e chegaram lá e falou: ó, essa turma aqui. Aí o Paró fala: aí, o que vocês fazem? Nós somos pastores. Pastores, então tem lugar bom para os pastos aqui. Vão receber um pedacinho lá em Goshen. E assim eles vão morar em Goshen. Na realidade, o Yosef teve uma grande influência nessa escolha de onde colocar a sua família para morar. Yosef queria muito que a família vivesse isolada. Ele sabia que é perigoso a assimilação no Egito. Então, a melhor coisa, fica isolado, vive no teu canto. É bom, vocês têm rebanho. No Egito, o rebanho não é algo bem visto, porque vocês criam para comer. Aqui não se come, carneiros é o ídolo. Então, é até bom que vocês têm algo de diferente, gritante, ninguém quer morar perto. Ótimo, vou morar no teu canto, fica lá. Não vai ter assimilação. E assim Yosef põe todo mundo para morar na terra de Goshen e sustenta eles. Só que, passando 17 anos, Jacob falece. Jacob vive esses últimos 17 anos da vida bem, com a família, com os netos, feliz, com Yosef de novo. Maravilhoso. Jacob faleceu e Jacob faleceu com 147 anos. Ele desceu com 130 para o Egito, com 147 faleceu. E, por enquanto, está tudo sob controle. Yosef é o vice-rei, a família está lá, tudo tranquilo. Os problemas começam a surgir quando Yosef falece. Quando Yosef falece, na verdade, quando Jacob faleceu, o Jacob pediu e fez o filho jurar que vai enterrar ele na Merata Machpelá, em Hebron. E o Yosef assume o juramento, não tem problema, vou te enterrar. Quando Jacob falece, o Yosef encontra um grande problema. O faraó não quer permitir que a família dele saia do Egito e vá enterrar o pai na terra de Canaã. E o Yosef tem que dar um jeito para convencer o faraó a permitir. Ele tinha medo. Por um lado, ele tinha medo que o cara saísse e vai que não volta. E a gente precisa de você aqui. E, de certa forma, já estava começando a se fechar um pouquinho em volta deles. Daqui vocês não saem. É interessante vocês aqui. Ele consegue convencer, mas não que todo mundo vá, mas tudo bem, foram os filhos para poder enterrar o pai, o Jacob, e na verdade vai muita gente. Vão muitos egípcios junto para isso. É uma caravana gigantesca que vai enterrar o Jacob em Israel, porque quando o Jacob veio para o Egito, acabou a fome. Estava no segundo ano de fome, era para ter mais 5. Jacob veio e deu uma brachá para o faraó, que quando você, faraó, se aproximar do Nilo, o Nilo vai subir, transbordar e irrigar todos as canaletas de água. Acabou a fome. Então ele era, de certa forma, idolatrado no Egito. Jacob é aquele que salvou a gente da fome. Exatamente. Então, todo mundo foi para o enterro. Fizeram questão de ir para o enterro do Jacob. Esse também era um dos medos do Jacob de ser enterrado no Egito, que vai virar ponto de idolatria. Muito bem. Acabou isso, voltaram todos para o Egito, Yosef continuou sustentando toda a família, tudo tranquilo, até Yosef falecer. Quando Yosef falece, e nós estamos falando isso depois de 71 anos do falecimento. Yosef falece 71 anos depois que Jacob chegou no Egito. Então são 64, certo? 64 anos depois do pai falece Yosef. Então 64 anos, continuaram vivendo numa boa.
A família dele perto do Nilo.
Exatamente. E assim, no ano 291, falece Yosef. Aí é que as coisas começam a mudar. Aqui as coisas já começam a mudar porque não tem mais o chefe. Quem era o representante da família no governo não está mais. O resto é tudo só família. Até agora a gente respeitava muito porque era do Yosef. Yosef morreu. Mas, apesar de tudo, não dá também para já cair em cima, porque escuta, é o irmão do Yosef, o cara estava lá o tempo todo, ajudava ele, outro irmão. Os egípcios esperam todos os irmãos de Yosef morrer. O último irmão do Yosef a morrer é o Levi, que falece no ano 314. Quer dizer, 23 anos depois. Quando Levi falece, aí acabou.
Era porque eles vieram para lá em 70. Então, foi
70 pessoas. Começou já, lógico. Netos, bisnetos, começaram um monte. Sim. Quando Levi falece, já tem uma família, já é um clã gigantesco. Levi faleceu. Aí eles falam, sabe uma coisa? A gente precisa construir aqui umas muralhas para proteger duas cidades nossas. Isso seria interessante, quem puder ajudar. Nesse momento, a família de Yosef já está muito grande e já começa a sair de Goshen. Exatamente. Já não precisavam mais morar em Goshen, já começaram a morar em tudo que é lugar, começaram a se espalhar pelo país. E são bons cidadãos. Muito bons cidadãos.
Eles eram perseguidos?
Não. Eles, até aqui, aceitos. Eles eram aceitos. Muito bem aceitos. Começaram a se mesclar. Agora, eles estão lá. A verdade é que casamento misto não parece que teve. Eles se casavam sempre entre família. Eles não eram aceitos a esse ponto no meio dos egípcios. Os egípcios não podiam nem comer na mesma mesa que eles. Porque você come, a gente não pode comer. Você come nosso ídolo. Então existia uma certa separação ali. Então eles não chegaram a ter casamentos mistos. Mas eles já estavam, trabalhavam junto com todo mundo, já participavam das festinhas de todo mundo, já estavam no meio do povão. Sim, não tinha nenhum problema. Nenhum problema. Nesse momento, não. Mais tarde, tinha uma certa restrição, mas depois também foi liberada. Então, o faraó começa a pedir ajuda. Nós vamos construir uns muros e tal. Quem sabe vocês ajudam? Tá bom, vamos ajudar. Lógico que nós vamos ajudar. Mas espera aí, como é que é o trabalho? É pago? Lógico que é pago, o que você pensa? Você está num país civilizado, não trabalhar, vão receber. Então, primeiro, nós precisamos produzir tijolos. E o faraó vai lá, ele mesmo. Arregaça as mangas. Tem um monte de faraós. O faraó é o faraó, né? Faz diferença. Não, são dinastias. Eles têm todos o mesmo nome. Faraó é faraó. Quer dizer, o título, né? Como Czar, como César, como for. Eles têm um título. Avimelech também era título. E eles... O próprio faraó vai lá e dá o exemplo. Somos cidadãos, vamos trabalhar. Começa a fazer tijolos. Então tem que fazer a massa, misturar... E começa a fazer. Quando terminaram todos de fazer, eles falaram, bom, e agora o nosso salário? Salário. Quantos tijolos vocês fizeram? Nós fizemos X. Legal, então amanhã vamos fazer X também. Senão vai começar a ser espancado. Mas peraí, como assim? Não era... Não, era, mas não é mais. Quer dizer, durante uns dias eles receberam umas moedinhas e de repente não tem mais moedinha nenhuma. O negócio é produzir a cota que vocês fazem. E se faltar, vai apanhar. Aí começa então o que nós chamamos de escravidão. Que tem várias fases essa escravidão. Ela vai ficando mais intensa.
Mais declarada.
Né? Mais declarada, mais sofrida. Porque uma coisa é você trabalhar. É uma coisa. Outra coisa é já começar a oprimir eles.
E é bem rápido, né?
Sim, sim. Então isso vai levando um certo tempo.
Eu acho que enquanto tinha o Yosef que falava com a sua, depois tinha um outro que fazia brahá e ficava certo. Depois
sim.
Tinha pessoas, né? Qual era? O que você ganhava? Não se misturava.
Exatamente. Aí que está o negócio. Então o que aconteceu? Desses 210 anos que eles estavam no Egito, 116 anos eles trabalharam no Egito. 86 trabalho pesado. 86 foi o trabalho não escravo. Escravo 116. 86 foi o trabalho extremamente pesado. Não, não levou tanto tempo. O remunerado foram dias, semanas e acabou. Não, não foi, foi pouco tempo. O trabalho era escravo. 116 anos de trabalho escravo. Só que nos primeiros 30 anos não foi uma opressão tão pesada assim. Naquela época? Depende. Quer dizer, gerações. Quer dizer o seguinte, que em 210 anos que eles estavam no Egito, o povo de 70 pessoas que desceram para o Egito, na outra ponta se transformaram em alguns milhões de pessoas.
Eu lembro que da história do Egito, quando houve lá na saída do Egito, tinha 3 milhões.
É um cálculo aproximado.
Então você está dizendo que dos 70.
Mas tem mais.
Muito mais, mas morreram na escravidão.
Muito bem. Morreram na escravidão e, antes de sair do Egito, 4/5 do povo não queriam sair do Egito e morreram. Então quer dizer que 3 milhões são 20% do povo.
Como é que é?
3 milhões são 20% do povo. É muita gente.
Não se assustou.
Ó, muito bem. Então o que aconteceu na verdade foi, quando o povo começou, povo, não era povo, ainda era uma família, quando essa família de repente começa a crescer de um jeito completamente descontrolado, então vou te dizer uma coisa. Primeiro lugar, vamos falar já, as pessoas tinham sextuplos. Mas vou te contar uma coisa. Uns anos atrás, eu falei com um economista aqui no Rio. E joguei para ele essa questão do 210 anos, quanta gente dá para virar. E ele fez lá um cálculo. Ele me mostrou depois, preto no branco. Em 210 anos, uma família de 70 pessoas. 70 pessoas quer dizer, tem homens e mulheres, certo?
Depende do índice de natalidade.
Ele fez o cálculo, em 210 anos, se cada casal tiver 6 filhos, não de uma vez, 6 filhos, se chegava a 2 milhões, uma coisa assim. Isso de forma natural. Simplesmente, que são pessoas que estão tendo filhos o tempo todo. 6 filhos por família. 70 pessoas que chegaram lá, então 30 famílias, vamos supor, mais ou menos, 30 famílias virar, eu não lembro agora o número que ele chegou, mas era assim, alguns milhões em 210 anos. Isso, cálculo feito no papel, ele mostrou. Então, cada um tinha... O Midrash conta o seguinte... Deus queria que nesse tempo virasse um povo. E os egípcios começaram a oprimir justamente para diminuir a natalidade. Para morrer, para diminuir a natalidade, pessoas fracas não conseguem ter filhos e assim por diante. E Deus fez com que nascesse 6 filhos. 6 filhos. 6 de uma vez, isso é um milagre, óbvio. Quer dizer, se você está falando de um monte de casais, um monte de pessoas tendo sextos o tempo todo, óbvio que é um milagre. Foi uma forma que Deus fez para as pessoas, para essa família conseguir crescer de uma forma gigantesca. O que eu estou demonstrando é que mesmo de uma forma natural, tendo 6 filhos por família, já dava para chegar num número altíssimo em 210 anos. Muito mais ainda... Com os milagres que estavam acontecendo de ter sextuplos por vez, obviamente que esse número vai explodir. os egípcios não queriam que crescesse, de jeito nenhum. É isso uma das primeiras coisas que o faraó fala quando começa a escravidão. Ele fala, opa, peraí, esses caras vão crescer, vão lutar e vão botar todos nós para fora daqui. É uma ameaça, eles se sentiram ameaçados. O que nós vamos fazer para diminuir a taxa de natalidade? Número um, trabalho pesado. Simples, trabalho pesado. Se nós dermos trabalho pesado, e trabalho pesado significa que eles davam trabalho 24 horas. Os maridos não voltavam para casa. Se não voltam para casa, não vai ter filhos. Acabou. Resolveu o problema. Exatamente. Resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. E aqui entra um dos pontos que nossos sábios elogiam as mulheres no Egito. E nossos sábios dizem no Midrash, Bizrut Nashim Tzidkaniot, em mérito das mulheres Tzidkaniot, que é o feminino de Tzadik. Nossos antepassados cresceram no Egito e saíram do Egito. O que as mulheres faziam? As mulheres preparavam comida boa, na medida do possível. Então o Midrash fala que elas pegavam peixinhos e faziam, cozinhavam uns peixinhos para os maridos. E elas iam até o campo, porque eles não vão voltar para casa. Elas iam até o campo, onde eles estavam trabalhando de noite, obviamente, porque eles não deviam estar trabalhando muita coisa, ok? E lá elas tinham, engravidavam deles. E dessa forma, o povo foi crescendo. Opa, o faraó viu, não está dando certo. A gente não faz os caras chegarem em casa e continua. O que nós vamos fazer? Simples. Vamos matar quem nasce. Tá bom. O que o faraó faz? Ele chama as parteiras do povo. Quer dizer, as parteiras do povo. As chefes das parteiras. Elas eram as chefes de departamento.
Elas matavam quando...
Shifra e Puá. Que na verdade Shifra e Puá era a Yocheved, futura mãe de Moshe, ainda não está nascido. E a Miriam, irmã de Moshe, que ajudava a mamãe. Ela era a vice da mãe. Chamou as duas e falou, olha, o negócio é o seguinte, vamos fazer um combinado, tá? Vocês, quando fazem o parto, e obviamente vocês vão dar ordem, então, para todas as parteiras que estão debaixo de vocês, assim que nasce, vocês vão ver o que está nascendo. Se é menina, ok, deixa. Se for menino, já mata no parto. Por quê? Ninguém vai perceber. Não vai dar para dar processo, nada. Nasceu morto, vai fazer o quê? Morreu.
Eles ficavam de mão escrava, matar homem, menino, como é que é?
Isso é verdade. Eles nem pensaram. Primeiro, matando homens, estão diminuindo os escravos. Segundo, tendo meninas, vai continuar crescendo o povo. Então é melhor matar as meninas. Então o faraó foi completamente tolo nessa lei.
Mas teve aquilo que ele ficou com medo, que viu que ia ser um...
Isso mais pra frente. Bom, só que o parou ver que o cartório continua cheio. O que está acontecendo? Não pode ser. Chamou elas de novo e falou, que história é essa? A Torá nos conta. E elas falaram, não vamos fazer isso. Óbvio que nós não vamos matar ninguém. Mas ele chamou elas de novo e falou, se expliquem. Deu uma ordem para vocês, é uma lei, é um decreto. Vocês têm que cumprir. Elas falaram, olha, as moças judias são como animais. Elas dão a luz sozinhas, não precisam de ajuda. A gente chega lá e já nasceu. Você falou para matar quando está saindo, mas já está lá, já nasceu. Não tem o que fazer. E o incrível é que o faraó aceita essa desculpa, não castiga elas. E Deus promete para elas, naquele momento, uma vez que vocês estão salvando as famílias, eu vou dar famílias especiais para vocês. Kohanim, Leviim e Reis vão sair dali. Bom, aí o faraó vê que não está funcionando isso também. Mas tem um problema. Porque os astrólogos disseram que vai sair daí um sujeito que vai salvar eles. Eu não quero que ninguém salve. Aí de repente os astrólogos dizem, é agora. Vai nascer agora. Bom, se vai nascer agora, então nós temos que matar todos os meninos. O que quer dizer todos os meninos, não só judeus? Quer dizer judeus, não só da família do Jacob. Por quê? Porque os astrólogos dizem que esse cara aí não está muito claro. Ele parece que é egípcio, mas ele é da família do Yaakov. Não estamos entendendo direito. Bom, não está entendendo direito, ele vai matar todo mundo. Por que, que não estava entendendo direito? Porque o Moshe era de família de Yaakov, foi criado em família egípcia. Então estava meio confuso para os astrólogos entenderem. E naquele dia, o faraó decreta que é para matar todos os meninos que nascerem. E mataram. Não é que não mataram. Mataram os meninos que nasceram naquele dia. Quem? Não. Isso era já os egípcios. Os policiais egípcios sabiam, controlavam. Tem mulher grávida, vão ficar atrás. E assim que nasceu, eles iam lá e matavam a criança. Como que é para matar? Jogar no Nilo. Por que jogar no Nilo? Porque eles viram, os astrólogos, que o tal do Salvador dos Judeus vai ser castigado pelas águas. Então, joga na água, resolve o problema. Eles iam, pegavam a criança na casa da pessoa e jogavam no Nilo. E assim, centenas, milhares de crianças. Mas, muitas das crianças foram salvas. Como? Porque as mulheres iam dar luz nos campos. E lá Hashem fez que tivesse pedras que davam leite e mel para as crianças se nutrirem lá. E lá as crianças ficavam escondidas. Ou seja, milagre atrás de milagre, mesmo no meio da escravidão e no meio do sofrimento, o tempo todo tinham milagres gigantescos. E assim, o Moshe nasceu. Só que, o Moshe nasceu, e a Miriam, a Yocheved, a mãe dele, escondeu. Escondeu ele. Por quê? Taxa de natalidade eles controlavam. Como eles controlavam? A partir do casamento. Os pais de Moshe já tinham dois filhos. Tinha a Miriam, mais velha, e o Aharon. Quando veio esses decretos de matar meninos e o Amram falou para Yocheved, os pais do Moshe, a gente vai ter filhos para quê? Para matarem? Vamos divorciar. Eles se divorciaram e junto com eles, junto com o divórcio deles, todos os homens do pedaço resolveram imitar. Também se divorciaram. Bom, se divorciaram. E a Miriam chegou para o pai e falou: papai, você está pior que o faraó. Porque o faraó falou para matar meninos. Você tem pedindo nascer meninos e meninas de todo mundo. Porque o Amram, pai de Moshe, era o Rebbe lá no Egito. Todo mundo considerava ele muito. E quando viram que o Amram se divorciou, nós também vamos divorciar. E aí o Amram falou para Miriam: você tem razão. Você está certo. E casou de novo. Casou de novo, os egípcios controlaram. Daqui 9 meses a gente vai lá procurar a criança. Moshe nasceu de 6 meses e pouco. Então, ela escondeu em casa. Midrash conta que eles tinham técnicas, porque muita gente estava escondendo as crianças. Então os egípcios traziam nenês chorando nas portas das casas, nenês deles. E nenê chorando atrai outro nenê a chorar. Então, tem nenê chorando, eles entravam na casa, invadiam e levavam. A Yocheved conseguiu esconder 3 meses porque ninguém sabia que ela já tem filho. Quando passaram-se 3 meses, aí ela teve que dar um jeito. Aí o pai chegou para Miriam e falou: como é que é esse negócio aí? Você falou para a gente se juntar de novo e agora vamos matar o nosso filho. E a Miriam resolve que ela vai cuidar do caso. Ela fala para o pai: não, eu tenho certeza que esse nosso irmão vai ser super importante. E eu vou salvar ele agora e eu vou agir como tem que ser agir. E ela que leva 6 meses e pouquinho. Sem incubadeira. Como? Sim. Moshe Rabbeinu nasceu já com Brit Milá feito. E dos outros faziam, não precisava fazer festa e nem chamar catering. Não precisava chamar buffet, nada, então era tranquilo. Não nasciam todos.
Chega com 3 anos que voltavam.
Sim, o Brit Milá eles faziam na hora também. As mães estavam por lá, os pais iam. De algum jeito. Sim. É uma das poucas pessoas, não é das poucas, tem muita gente assim, mas na nossa história das pessoas importantes, é uma das poucas pessoas que nasceu circuncidado.
Mas nessas casas, quando iam levar um bebê chorando, sextuplos, se um chorava também, já todos choravam.
Bom, cara. Isso também.
Mas é que é interessante que Moshe não nasceu com gêmeos, né?
É. Verdade. Interessante. Não era todo mundo que nascia com sextuplos. Tinham muitos sextuplos, não quer dizer que todo mundo nasceu. A Miriam nasceu quando apertou o cerco. Nós falamos antes que 116 anos de escravidão, 86 de escravidão pesada. A Miriam nasceu logo que apertou o cerco. E por isso que os pais deram esse nome para ela, Miriam, é de mar, de amargo. Porque foi quando a coisa ficou apertada para todo mundo de vez. O Aharon nasceu 3 anos depois disso, quando começou o decreto de matar as crianças de uma forma geral, crianças judias. Moshe nasceu quando foi decretado matar todos os meninos do país daquele dia. Portanto, os 3 filhos nasceram em Marcos, 86, 83, 80. E depois, mais para frente, quando Moshe vai falar com o faraó, ele, o Rav Schwab explica assim, lá tem um lugar onde ele, a Torá diz que o Aharon tinha 83 anos quando foi falar com o faraó, e Moshe tinha 80. Porque essa ênfase, porque o Moshe e o Aharon esfregaram na cara do faraó. Eu nasci quando você mandou matar todos os meninos judeus. Eu nasci quando você mandou matar todos os meninos do país. E estamos aqui. Então você toma cuidado com o que você está se metendo. Deus é que vai vencer você e não você a ele. Bom, a história que Moshe é escondido e fica no Nilo e vem a filha do faraó se banhar é uma história bem famosa. Peguei. Qual o problema? Achei.
Achei.
Mas então, mas ela não sabia que no Nilo seriam umas crianças
judias? Não, obrigatoriamente. Porque estavam todos.
Era todos.
Era uma coisa assim.
Era todos.
Mas ele queria que... Ele parou, sabia que não sabia se era dos egípcios ou dos judeus. Era para matar todos. Ela chega e salva um. Eu não sei como ele aceitou.
Não sei se ele aceitou muito, mas... Até que ponto o faraó aceitou isso da filha dele? Não, provavelmente não deve ter aceitado muito. Mas já pegou, e já achou fofinho, e já não sei o que lá, já adotou, o que ele vai falar agora? Ah, tá bom, esse não é o Salvador. Sim, mas matar quando nasce, depois. E assim, o Moshe é criado no palácio. Só que ele não queria mamar de nenhuma egípcia, então a Miriam, que estava lá perto, ofereceu para a filha do faraó: eu posso te arrumar alguém. Você vai pagar? Oh, sim, vou pagar, lógico que vou pagar, mas me arruma alguém que vai dar leite para ele. Então a Miriam vai para casa e chama Yocheved e fala: você quer dar de mamar lá pro adotado, seu filho adotado da BTA? Eles vão te pagar. E aí Yocheved...
O faraó não sabia...
Não sabia que a mãe. Não sabia que a irmã nem que mãe. Era uma menina que estava lá, ela se ofereceu a ajudar. Ok, arrumou, legal. E assim, a Yocheved deu de mamar para o seu filho e ainda recebia salário no final do mês. Eles são bons judeus, sabe fazer geschäft. Como? O Midrash menciona isso para demonstrar a que ponto chegou o milagre. que é a própria mãe estava dando de mamar, quer dizer, isso é uma grande coisa. Moshe foi, de certa forma, criado como um judeu. Ela transmitia as coisas para o filho. Não, 2 anos ela ficou dando de mamar.
Não tinha.
Isso do lado do Moshe. E além disso, ainda por cima, ganhou dinheiro com isso. Quer dizer, estavam pagando para a mãe. Eles nem imaginaram que era a mãe. Tá certo.
Que Levi, eles não eram escravos.
Quando Moshe foi posto na cestinha no rio, os astrólogos chegaram para o faraó e falaram: acabou. Não precisa mais fazer nada, o cara está na água já. E por conseguinte, isso também já explica. A Bitiá chega em casa com a criança. Não, mas não precisa mais matar ninguém, já está resolvida a parada. Os astrólogos já disseram que o cara foi jogado na água. Foi jogado na água, quer dizer que afogou. Não imaginavam que ele só foi jogado. O que está na natureza? Você acredita na lei de Nuremberg? Algum alemão se casou com judeus a partir da lei de Nuremberg?
Não. Você acha que nenhum da tribo de Jacó?
A Torá afirma que não.
É. Mas eles eram idólatras. Eles eram...
Quem? Os judeus?
Então, eles...
A família de Jacó? A família de Jacó era idólatra. Sim. Quer dizer, eles ficaram. O que acontece é o seguinte: eles estavam no Egito, eles não conseguiam casar misto porque não dava, não tinha química, os outros não aceitavam eles. Só por isso, porque de fato, se não fosse isso, ia acabar. Igual em Nuremberg, se não fossem essas leis, teriam casado mais ainda misto. Pararam de casar misto porque não tinha mais, não dava mais. Mas eles tinham bastante dos ensinamentos, mas eles começaram a se distanciar.
Chegaram a
se distanciar muito. Eles se distanciaram a tal ponto que quando saíram do Egito e foram atravessar o mar, o Midrash conta que o anjo do mar falou para Deus: peraí, Deus, eu não estou entendendo. Abrir o mar para quem? Tem idólatras e idólatras. Abrir para quem? Por que você está mandando abrir? Qual a diferença entre esses dois? Ainda não. Ainda não estavam evoluídos.
Mas meia justifica que a minoria foi embora. A maioria.
Mas mesmo essa minoria que foi embora era idólatra.
Era idólatra,
em sua maioria. Eles estavam completamente assimilados. Eles faziam o que todo mundo fazia.
Quer dizer, eles tiveram a liberdade e não foram embora. A maioria.
O Moshe não. O Moshe não.
Então,
tinham pessoas que não, óbvio que sim. Eu não falei todo mundo, a maioria.
O que eu acho que talvez a tribo de Levi que não foi
escravizada. Tribo de Levi, sim, de fato, tá certo.
Rosana, nós não temos no Holocausto. Várias pessoas falavam assim: estamos sendo perseguidos, estamos indo embora.
O regime era escravizado.
Tá certo. Alguém chega para um sujeito tá escravizado, pesado. O cara é escravo, não vive direito, tem comida pelo menos, todo dia tem comida, tem onde dormir e fala: pessoal, vamos pro deserto. Peraí, tem comida no deserto? Não, não tem, Deus vai dar. Vamos pro deserto, vai ter onde morar? Deus vai dar. As pessoas não acreditam. Quer dizer, quem foi, é isso que o versículo no livro de Isaías elogia o povo de Israel, fala: Lechtecha harai bamidbar beret lo zeruah. Vocês foram atrás do deserto numa terra que não se semeia. Quer dizer, as pessoas que foram tinham fé que, de fato, nós vamos para lá e o que vai ser, Deus vai ajudar. É uma fé muito alta.
Mas a maioria ficou, a minoria ficou.
Mas você vê que depois que saíram e estavam lá no deserto, teve vezes que algumas pessoas, grupos de pessoas, falavam: peraí, agora nem você fala, vamos voltar para o Egito. Peraí, o que você tem na cabeça? Não, mas lá a gente tinha comida. Aqui não tem comida, está faltando comida. Eu prefiro lá morrer comendo do que morrer de fome.
Mas então, são coisas. De Jacó, era da...
Tudo bem, tá certo. Eu não estou falando que eram descendentes, eu estou falando que existe esse pensamento. Um ato totalmente de fé.
Momento.
E essas coisas, eu falei para a Rosane, essas coisas se repetem. Porque às vezes o antissemitismo está na tua porta, você está com conforto, você está com comida, você está no país onde que você nasceu. E você não sabe.
Mas é completamente diferente.
Não, mas
também não. Pessoas que moravam...
Estavam super bem, gente. Estavam super bem economicamente. Eles eram...
Tá certo. Mas e quem não estava bem? E quem morava na Polônia estava bem?
Estou falando da Alemanha.
A Alemanha, você tem razão. Alemanha viviam como reis. E na Polônia?
Na Polônia.
E na Polônia? Como você me explica?
Começou e ficava na Alemanha. Estou falando da Alemanha.
Sim.
Alemanha é explicável que os contextos.
Mas na Polônia não tinha antissemitismo? Antes? Os pogroms? Alguém se levantou para ir embora? Quantas pessoas se levantaram? Não dá, mas dá para comparar com a Polônia. Quando você me diz o que tinha lá, que as pessoas eram pobres e eram com pogroms e eram escravizadas de uma forma ou outra.
Às vezes a gente não tem a sabedoria, todos nós, de perceber, de arriscar.
O pessoal tem medo. Aqui, pelo menos, tem o que comer. E se for para outro lugar, não sei o que tem no outro lugar.
É coisa de humano.
Lógico, morriam um monte de pessoas. Lógico, sim. Centenas de milhares morriam.
Morriam apanhando.
Morriam de doenças. Morriam do trabalho. Porque eles complicavam. Eles davam matéria-prima ruim para eles trabalharem. E não conseguiam trabalhar. Eles davam matéria-prima ruim que eles pisavam e se cortavam. E assim também o sangue começava a jorrar em cima do que eles estavam trabalhando. E também acabava levando, ó, tudo que vocês podem imaginar. E morriam. Eles... Se o cara terminou o dia, não tinha tijolos suficientes para a cota, eles pegavam os filhos deles e colocavam no meio da construção. Então, o negócio era terrível. Mas, para. Fugir não dava. É impossível fugir do Egito. Então, vem um cara, aparece aí um sujeito e fala, ó, Deus falou comigo. E falou, vamos embora do Egito. Vamos para onde? Então, obviamente que precisava trabalhar a fé deles. E aí entra as 10 pragas. Por que não saíram imediato? Por que Deus já não fez sair de imediato? Primeiro, Deus falou que eu vou fazer eles pagarem. Então, eu já tinha falado para Abraão, eles vão pagar. Segundo lugar, precisa devagarzinho criar nesse pessoal uma fé suficiente para sair daí. Eles precisam ver a mão de Deus.
Então, Deus também falou, você vai deixar os escravos para me servir.
Sim.
Então, agora é outra.
Então, tá certo. Então, também é um ponto que... Peraí, então, qual escravidão eu vou preferir? Essa ou aquela? Tá certo.
Não, e tem que acreditar num Deus só que vai prover comida, vai ver uma... De onde
você vai tirar isso? Então, é muito difícil da pessoa querer sair. Por isso, só saíram pessoas que, de fato, tinham confiança em Deus. O trabalho que eles tinham, além de ser trabalho o tempo todo, o trabalho deles era um trabalho para quebrar eles moralmente. O que significa quebrar moralmente? Em primeiro lugar, ninguém gosta de trabalhar à toa. Eles faziam trabalho à toa. O que quer dizer trabalho à toa? Eles davam uma matéria-prima, que eles construíam o tijolo, de repente o tijolo... Para fazer de novo. Eles mandavam os judeus construírem em cima de areia movediça. De repente tudo desabava. Começa de novo, né? E tudo eles faziam de propósito. Eles não precisavam das coisas. Era só para eles fazerem e não verem o final. Isso começa a destruir eles. É humilhante. Outra coisa humilhante. Trabalhos de homens para mulheres, mulheres para homens. Outra coisa Tem um monte de coisas. Trabalhos típicos que homens fazem, eles davam para as mulheres fazerem. Trabalhos típicos de mulheres davam para os homens. Eles faziam, por exemplo, uma das coisas que eles faziam, o cara trabalhou já o dia inteiro, está exausto. À noite, lá no meio do campo, que não deixavam voltar para casa, o cara pelo menos se jogava em cima do que for para tentar dormir um pouco. Vinha o egípcio lá, vem aqui, você precisa de um serviço teu agora. Você vai participar da minha festa lá em casa. Festa, festa. Era levado para casa, acorrentado, e colocavam uma vela na cabeça da pessoa para servir de abajur. Imagina que humilhante é o cara ficar lá sentado no chão. Muitas vezes devia se queimar. Isso tudo, os midrashim contam tudo isso. Tem midrashim que conta. O midrash conta todas as coisas absurdas que eles faziam com eles. Tudo para rebaixar eles. Então os judeus estavam, inclusive, moralmente quebrados. Então isso também já dificulta. Qualquer coisa que você vier falar para eles, o cara nem imagina o que quer dizer uma pessoa livre. Ou livre onde?
Agora, você não previu isso?
Com toda a família toda sabia disso. Desde Abraão vindo, ele sabia que eles vão passar por isso. Sim. Na família eles sabiam disso. Eles sabiam que eles vão passar por isso. E não tem o que evitar. Vão passar por isso. Cedo ou tarde eles vão passar por isso. Eles estavam preparados para isso. Não só isso, como Yosef antes de falecer, avisou eles, vai chegar um momento que vocês vão ser salvos. E a senha que a pessoa que vai salvar vocês precisa falar é Pakod Yifkod. Então, eles sabiam, quer dizer, salvar. Lembrar de vocês com uma ação. Quer dizer, Deus vai lembrar de vocês para salvar vocês.
É como se fosse um caminho de purificação e de fé.
Sim, exatamente.
É um caminho, era um projeto que tinha que ser feito.
A razão principal da escravidão. Quer dizer, não é pelo castigo, porque eles começaram, eles não eram uma família idólatra. Eles passaram por tudo isso para virar uma nação. Isso criou união, isso criou fé. Ricos, pelo lado também, quebrar as clipot. Tem um monte de coisas que estão envolvidas num trabalho desses. É, cura barzela, chamado cadinho de ferro. Para purificar, você esquenta o ouro. E depois você faz o que você precisa fazer. E aí chega o momento. Tem as pragas, que também todos nós conhecemos tantas coisas. Tem muito mais coisas sobre as pragas, mas de uma forma geral conhecemos sobre as pragas. Aí vem o momento que o pessoal vira, de fato, um povo. Quando é? Então, as pragas começam 6 meses antes da saída do Egito. Rosh Hashanah. E assim, as pragas vão rolando. Cada praga leva 1 semana. Tem uma duração de 1 semana. E depois 3 semanas... as coisas tranquilas. A partir do momento que começa as pragas, acabou a escravidão. Isso é mais uma coisa de dificuldade de sair do Egito. Agora já está tudo bem, acabou, está tudo bom. O que vocês estão querendo ir para quê? Embora? Não tem mais escravidão, acabou. Os caras pararam de escravizar. A gente está vivendo aqui bem, a gente tem o que comer, tem onde dormir. Podemos fazer a vida aqui, por que sair daqui? E assim vão passando as pragas até que, no primeiro dia de Nissan, 15 dias antes de saírem do Egito, Deus fala para Moshe as mitzvot do mês. Em primeiro lugar, vocês têm que saber que vocês, a partir de agora, vão ter um calendário judaico. Um calendário que vai seguir, principalmente, a lua. Lua nova, vai ser o primeiro dia do mês, etc. Em segundo lugar, quando chegar o dia 10 do mês, foi hoje de dia, vocês vão ter que amarrar a sua caminha em casa um carneirinho que vai virar a oferenda de Pêssar 4 dias depois. Ops, como é que é isso? Pegar um carneiro, que é a idolatria egípcia, e levar para casa e amarrar. Mas como é que a gente vai fazer isso? Os egípcios vão matar a gente. No problem. Deus mandou fazer, vocês vão e fazem. Fica tranquilo. Eles pegam o bichinho, levam, amarram nas suas casas, e os egípcios perguntam, o que é isso aí? Ah, isso aqui a gente vai fazer uma oferenda daqui 4 dias, vai comer. Ops, como? É, lógico que sim. E aliás, vocês já estão sabendo, Moshe já avisou que vão morrer todos os primogênitos naquela noite. Morreram os primogênitos? Aí os primogênitos começam a se tocar que alguma coisa está errada. Moshe falou que vai vir sangue, teve praga de sangue. Falou que vai vir as rãs, vieram as rãs. Tudo que Moshe falou até agora aconteceu. Peraí, o faraó é um tonto que não está mandando-nos embora? Não somos nós primogênitos que vamos pagar por isso. E os primogênitos começam uma guerra civil. 4 dias antes da saída do Egito. Eles começam uma guerra civil. E é um dos motivos que Shabbat, antes de Pesach, é chamado Shabbat HaGadol. Porque aconteceu um grande milagre. Qual foi? Alguns, na verdade. Primeiro, que os egípcios não partiram para cima dos judeus que estavam com os carneirinhos. Segundo lugar, começou uma guerra civil. Os primogênitos fizeram um protesto na Avenida Paulista e começaram a destruir e depredar tudo, porque não é possível. Para, você está querendo que nós morramos daqui 4 dias porque você é cabeça dura, teimoso? Manda esses caras embora.
E é o dia de hoje?
Sim. Não, não.
Mas é o dia de hoje?
Dia 10. A gente comemora isso no Shabbat. Mas foi no dia 10. Então, dependendo do ano, coincide Shabbat com o dia 10. Esse ano não coincideu. Mas é no dia 10. Hoje de dia, eu falei. O grande Shabbat. O grande Shabbat, que já começou o grande milagre da saída do Egito. Os judeus estão com os carneirinhos, não atacaram os judeus, e atacaram eles mesmos. Eles começaram a se matar. Essa guerra civil levou a muitos mortos egípcios.
A morte de cada primogênito foi que dia?
Ó. Calma.
Hoje foi a rebelião do povo.
Hoje de dia foi a rebelião do povo contra o faraó.
Tá, hoje.
Aí, como?
Não ganhar, morreram.
É, morreram um monte de pessoas e ficou nessa.
Não conseguiram
nada. Como todo bom ditador, pode se matar e não vai mudar nada. Aí, 4 dias depois, véspera de Pêssar, no caso esse ano, sexta-feira, naquele ano era uma quarta-feira. Todo mundo, mala pronta. Amanhã a gente vai embora. Bom, amanhã a gente vai embora? Legal. Então o que nós precisamos fazer hoje? Hoje nós precisamos fazer Korban Pesach. Korban Pesach vocês vão fazer, então. Tem que estudar as leis. Então Moshe deu as leis. Como que se faz uma oferenda de Pesach? Vai ter que comer matzá de noite. Como é que faz matzá? Vou ensinar e vamos fazer já. Eles tiveram, na verdade, 14 dias de curso intensivo de como fazer um Pesach. Como preparar um Pesach em 14 dias. Como? Sem nunca ter feito antes. Não é que lembra como era na casa dos pais e como se faz. Nada disso. Então, essa é uma única diferença daquele primeiro ano. Que não tinha problema de hametz. Quer dizer, não podiam comer o hametz. Mas todo o resto de não ter hametz e limpar, isso não tinha no primeiro ano, só a partir do segundo ano. Então já, isso digamos que facilitou um pouquinho. Mas, eles tinham que então aprender agora as leis de Korban Pesach. Eles tinham que aprender como fazer matzá. Eles tinham que aprender como preparar o seder. Eles tinham que aprender a fazer Brit Milá, porque muitas das crianças não tinham Brit Milá. E assim, quando chegou a véspera, dia 14, 14 de Nissan, fizeram o Korban Pesach. Isso seria esse ano, sexta-feira, naquele ano, uma quarta, certo? Então, na sexta, como?
A gente comemora Pesach
15 de Nissan. Calma.
15.
Então, dia 14, eles fizeram o Korban Pesach. O que quer dizer fazer? Preparar ele. Quando é o Seder? De noite. Primeiro Seder. Primeiro Seder de Pesach no Egito. Alguém ainda gozou lá em Israel de mim? Você está indo para o Brasil? Tá certo. O primeiro Seder também foi fora de Israel. Então, eles sentaram à noite e vão festejar. Festejar o quê? Festejar que amanhã nós vamos embora. Nós vamos comer matzah, comer marori e comer korban pesach. E tem um detalhe. Quando chegar meia-noite, todos os primogênitos egípcios vão morrer. E ninguém pode botar o nariz para fora da casa. Naquele ano ninguém abriu a porta no Seder. Era proibido colocar o nariz para fora de casa.
Primeiro Seder.
Muito boa. Não teve segundo.
Não. Teve só uma vez no Deus.
Sim, lógico. Uma vez. É só uma.
Entendi.
Eles naquele momento estavam comendo em casa. Passou tudo para eles. E todo mundo preparadinho. Cada um foi para sua casa. Fez Korban Pesach à tarde e à noite estavam todos sentados à mesa fazendo um Seder de Pesach. Um Seder de Pesach que é um pouco diferente do nosso, eles não tinham o que contar ainda, né? Estava no meio da história. Mas eles tinham que comer matzah, tinham que comer maror, tinham que comer Korban Pesach. E o cordeiro churrasqueado.
A gente pega o
osso, nada além disso, churrasquinho. Churrasquinho que depois, durante toda a época que teve tabernáculo e teve Beit HaMikdash, se fazia no Beit HaMikdash o Korban Pesach e se comia nas suas casas em Yerushalayim. Agora, de manhã vamos todos embora. Aí começa, de repente, meia-noite, um monte de berros. Gritos, desesperados em todas as casas. Provavelmente está no final do Seder. Agora você imagina só a curiosidade. Não pode abrir, não pode olhar, não pode ver. Você não tem nada a ver com isso. Está ouvindo berros? Não tem nada a ver com você. Você está agora no Seder, não é para ir ver o que está acontecendo. E o Paró vê que o negócio está preto mesmo. E ele se levanta e resolve que vai procurar Moshe e Aharon. Vai procurar Moshe e Aharon. E ele começa a andar pelas ruas. E começa a gritar: Moshe, 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 onde você está? O filho do faraó? Sim. Moshe, 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 Moshe. E as crianças de dentro das casas ouviam o faraó gritando na rua. E começavam a indicar para ele o caminho errado. Então, onde está Moshe, Moshe? Primeira rua esquerda. E assim o faraó ficou rodando e rodando, rodando, desesperado. Até que finalmente ele achou Moshe. Vai embora. Aí o Moshe falou: que vai embora, o quê? Como? Eu quero que vocês vão embora agora. Ele falou: que agora? Agora a gente não vai embora nada. Ele está no meio do Seder, não me atrapalha, não me enche, vai embora. Não, mas eu estou falando para vocês irem embora. Até agora eu queria ir, pedir, 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 pedir. Você falou não. Agora quem vai dizer não sou eu. É só amanhã de manhã que a gente vai embora. E assim, amanhece.
Ele até levou a filha dele a vitiar para tentar começar. Olha, minha filha, ela salvou.
De manhã cedo, o Moshe dá uma ordem para o povo. Nós vamos embora, mas só meio-dia. Ainda, calma. Tem horário para sair, a partida é meio-dia. Mas nós temos agora um ponto extremamente importante. Deus prometeu para Abraham que nós vamos sair todos ricos daqui. E agora então, vocês vão para cada casa e vão pedir as coisas que vocês viram na escuridão e não encostaram. Vocês tiveram a chance de levar tudo quando estava escuridão. Não levaram. Vocês sabem onde estão as coisas, vocês sabem o que cada um tem. Vocês vão lá pedir indenização. Escuta, eu trabalhei aqui 210 anos, estamos aqui no Egito. A gente quer indenização. E assim foram de porta em porta pedir. Agora você imagina só, você chega lá para o egípcio e fala: ô amigo, me passa lá o... Sabe aquele copo de ouro que você tem bonito? Eu quero indenização. E o egípcio? O egípcio fala, eu? Copo de ouro? Não, não tenho copo de ouro. Como você não tem copo de ouro? Eu acho que tem. Eu vi, tá naquele armário lá. E cara, você sabe que eu tenho lá? Então, pode me dar.
Agora eles estavam sem raiva.
Eles estavam tremendo nas bases.
Imagina, Deus mata todos os primogênitos.
A ideia era a seguinte. A ideia era a seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se eu te der esse negócio, você desaparece daqui? Se eu te der isso, você desaparece e nunca mais volta pra cá? Sim, lógico que eu vou. Eu tô indo embora. Então, ok, então você pode levar, mas leva o que você quiser da minha casa, mas só desaparece, eu não aguento mais, eu não quero ouvir falar sobre esse povo. Eles têm trauma disso.
E estavam indo pedir ainda assim, estavam indo pedir.
Pedir? Não, pediram, pediram. É uma ordem da Torá que vocês não podem pegar, vocês têm que pedir. E assim eles foram, pediram e ganharam. Saíram então do Egito com riqueza. Espiritual, porque eles estão indo para receber a Torá. Ainda é um longo trajeto para isso. Ainda não. E por outro lado, eles estão ricos. Milionários saindo do Egito. Isso porque ainda não acabou. Porque depois, quando atravessarem o mar, e o mar vem engolir os egípcios, o mar cospe do outro lado todos os adornos dos cavalos que eles adornavam. E assim, o pessoal foi levando, 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 ao ponto tal que a Torá diz lá, que Moshe teve que falar pro pessoal, não, vamos embora, pessoal, chega, não? Chega, já pegou demais, vamos embora, deixa um pouco aí. Eles usaram para fazer o tabernáculo. E, infelizmente, também o bezerro de ouro. Eles levaram para fazer coisas boas e... É, isso é uma questão muito a ser analisada.
Agora, se eu pensar uma coisa, eu te faço, eu isso, que sempre, o que fizeram foi a mãe, Deus mandou, Moshe falar isso de fazer.
Sim.
A condição da ser justiça
era fazer com a mãe. Sim, sim, sim.
Mas tinha uma rabadada, não tinha.
Era um jantar.
Era um jantar. Era um jantar que tinha Halel. Halel, sim. Agradecer a Deus. Nós estamos indo embora. Eles não tinham muito o que contar. Contar era o presente. Não tinha o que contar. Não tinha o que contar, mas eles tinham que agradecer.
Mas tinha o Maror, tinha o Maror, tinha tudo.
Sim. Sim.
Deus,
seja hora. Foi
tipo uma despedida.
Uma despedida do Egito, é. Era uma condição para sair. Era um teste. Era um teste. Vocês vão fazer o que eu estou ordenando? Ok, então vamos embora. Não tinha o contexto de lembrar a... Porque eles não estavam lembrando nada. Eles estavam vivenciando. Sim, de fato. E eles saíram do Egito, então, no dia 15 ao meio-dia. Meio-dia. Porque Deus falou, eu não quero que ninguém diga fugiram. Aproveitaram a calada da noite e se mandaram. No problem. A gente vai sair com o sol a pino para vocês verem que estamos saindo.
É isso aí, tá amarrado.
E assim eles saíram.
O
pessoal que ficou já estava morto nesse momento. Por quê? Porque todas as pessoas que não queriam sair do Egito, que não preencheram os pré-requisitos que Deus fez para eles. Por exemplo, não vão fazer o Seder. Número 2, não roubar das casas dos egípcios antes da hora. Já morreram na noite de escuridão, nas noites de escuridão, nas noites não, nos dias de escuridão. Naquela semana de escuridão, morreram os judeus por quê? Porque Deus não queria que os egípcios vissem que eles estão morrendo, porque ia falar, peraí, então tá meio confuso esse negócio. Estão falando que Deus que está lutando por eles, mas eles estão morrendo também. Eles morreram nos 6 dias de escuridão e foram enterrados imediatamente. E os egípcios nem souberam, quer dizer, desapareceu uma turma. foi levado junto com eles na hora de sair. No momento de sair, o Moshe foi buscar. De dia. Também foram levados todos juntos. Os, quer dizer, as 12 tribos.
Os 12 corpos.
Os 12 filhos de Jacó, você se refere? Todo mundo saiu, o povo. Não, foram levados. Todos os irmãos de José foram levados em caixões para serem enterrados em Israel.
E uma pergunta a respeito, onde tudo isso aconteceu?
Sim.
Faz parte, é no Egito.
É no Egito.
Faz parte de Israel.
Sim, 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 sim. Uhum. Sim. A princípio o Goshen está dentro porque chega até o Nilo. Nehar Mitzrayim, o primeiro riozinho do delta do Nilo.
A gente é considerado povo judeu, é o momento que Moisés, o povo recebe a Torá, ou é antes?
É entre isso e isso, quer dizer, a partir do momento que a gente sai do Egito, a gente se virou uma nação. Mas uma nação ainda sem Torá. A Torá dá o carimbo, solidifica. É um processo de 50 dias.
Algumas tribos se perderam, né?
Isso bem depois. Bem depois. Não, não. Isso que se perderam foi muito tempo depois. Também tinha essas coisas. E na Inquisição era melhor? Crueldade é sempre crueldade.
Porque o Cristo era pela humilhação.
A escravidão, por exemplo, no Brasil, em todos os lugares que você vê, a escravidão estuda. Você usa a escravidão para produção. Lá na
Inquisição
era
deixar
a pessoa coisa desnecessária. Mas existia ou a construção do tijolo?
As duas coisas aconteciam.
As duas coisas.
Sim.
Tinha um lado que era produzente.
Sim.
Gratuito.
Sim. Sim.
Tinha só.
Sim.
De...
Sim. Mas a graça, entre aspas, deles era: você vai construir uma vez, não vai ficar. Duas vezes, não vai ficar. Três vezes, não vai ficar. Na quarta, talvez fica.
Então,
porque eu preciso. Sim. Tanto é que eles ficam desesperados depois que mandam eles embora, porque a gente agora não tem mais mão de obra. De graça. Queda econômica? Óbvio. Quando o judeu sai de algum lugar, a economia vai pro brejo.
Bom, né?
Ai, adorei.